Olá a todos, olá a todas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Pizza Roxa. Chegamos ao nono episódio da segunda temporada do podcast, já disponível em todos os agregadores de áudio. Hoje vamos fazer a análise da 11ª rodada da Série A. Assine nosso canal em sua plataforma de streaming favorita e nos siga em nossas redes sociais, @pizza_roxa. E aí, Luan, Napoli e Milan continuam imbatíveis na ponta. O Verona de Simeone surpreendeu a favorita Juventus e sua Viola empurrou o Spezia para a zona de rebaixamento.
Fala, Vilásio. Rapaz, essa briga entre Napoli e Milan tá muito sensacional, viu? Brincando, já são aí 11 rodadas. Os dois invictos, 10 vitórias e um empate. Eu tô gostando de ver, viu? Espero que eles briguem assim até o final, porque o campeonato tá sensacional.
Emocionante. Vamos então aos resultados e a classificação da 11ª rodada do Calcio.
Olá, Vilásio, Luan e ouvintes. A rodada começou no sábado com um empate entre Atalanta e Lazio, 2x2. Verona fez 2x1 na Juventus e conseguiu frear essa guinada que a Juve vinha dando no campeonato, né? Torino fez 3x0 na Sampdoria e fechamos o nosso sábado. No domingo, tivemos Inter batendo a Udinese por 2x0, Sassuolo 1, Empoli 2, empate 0x0, Genoa e Venezia, Fiorentina fez 3x0 no Spezia, Salernitana 0, Napoli 1. E o Napoli estaria no céu se não fosse pelo Milan, que bateu a Roma por 2x1. E fechando a rodada, na segunda, o único jogo da segunda, tivemos Bolonha 2, Cagliari 0. 24 gols em 10 partidas, então tivemos uma média de 2,4 por jogo. Após 11 rodadas, o Napoli segue na liderança, venceu essa, né, com 31 pontos e saldo de 20 gols positivos. Só que o Milan continua na cola com a mesma pontuação, um saldo de 15 gols positivos, 5 a menos, e por isso que fica atrás somente. Em terceiro vem a Inter com 24 pontos, um pouquinho já afastada, né? Em quarto, a Roma com 19 e saldo positivo de 7 gols. A quinta é a Atalanta, também com 19 pontos e 6 gols de saldo. A Lazio é a sexta com 18 pontos e saldo de 3 gols. Em sétimo vem a Fiorentina com o mesmo score, mas 16 gols marcados. Verona é o oitavo com 15 pontos e 4 gols de saldo. A Juventus caiu para a nona posição com 15 pontos e sem saldo de gols. Fechando a primeira parte da tabela, vem o Bolonha em décimo com 15 pontos, saldo negativo de 5 e 17 gols pró. O décimo primeiro é o Empoli, com um golzinho a menos do que o Bolonha, coladinho ali. O décimo segundo é o Torino, com 14 pontos e saldo de 4 gols. O Sassuolo é o décimo terceiro, também com 14 pontos, mas sem saldo. A Udinese é a 14ª, tem 11 pontos. E a 15ª é a Sampdoria, com 9 pontos, saldo de menos 9 e 14 gols marcados. Com a mesma pontuação da Sampdoria, o Venezia é o 16º, mas com 8 gols a favor. Em 17º vem o Genoa, com 8 pontos e saldo negativo de 7. E na zona de rebaixamento estão o Spezia, com os mesmos 8 pontos e saldo de menos 14. Então o Genoa está correndo bastante perigo, tem que ficar de olho. A Salernitana tem 7 pontos ganhos somente. E a lanterna agora é do Cagliari, com apenas 6 pontos. Salernitana e Cagliari estão em uma situação dificílima. Depois de 9 rodadas, o artilheiro da competição continua sendo Immobile da Lazio, com 9 gols. Ninguém tira ele dessa primeira colocação, seguido de perto por Simeone do Verona e Vlahovic da Fiorentina, ambos com 8. Dzeko da Inter tem 7 e João Pedro, brasileiro do Cagliari, apesar da situação do time dele, né? Zapata da Atalanta e Destro do Genoa tem 6 cada.
Vamos então, Luan, começar falando da partida que fechou a rodada entre Bolonha e Cagliari. O time de Mihajlovic volta a vencer depois das derrotas para Napoli e Milan. Já a equipe de Walter Mazzarri emendou a terceira derrota seguida e agora é o último colocado do campeonato.
Pois é, Vilásio, foi um bom jogo, é um jogo bem movimentado, Acho que o primeiro tempo, apesar de não ter tido gol, foi um primeiro tempo bem movimentado. O Bologna, no primeiro tempo, dominou a partida, né? Criou mais, pressionou. O Cagliari, mais no começo ali da partida, teve algumas chances, até chegou a criar. Foi perigoso numa delas. Enfim, mas muito, explorando muito mais os contra-ataques. Tanto que no primeiro tempo, se eu não salvo engano, o Bologna teve mais de 60% de posse de bola. E, enfim, teve mais finalizações e tudo mais. No segundo tempo, o jogo até deu uma equilibrada no sentido de posse de bola. Mas ainda assim o jogo terminou com 57% para o Bologna e 43% para o Cagliari. No segundo tempo o Bologna foi mais incisivo. Eu quero destacar aqui a atuação do De Silvestre, né, que fez o gol e jogou demais, mas principalmente a entrada do Sansone. Acho que a entrada do Sansone mudou muito a partida pro Bologna. Ele fez uma ótima partida, acertou um chute na trave belíssimo, entrou no lugar do Moussa Barrow, que estava bem marcado, não conseguiu ser aquele jogador que vem sendo, enfim, desde a temporada passada já. E tanto que a jogada do gol, do segundo gol do Arnautovic, saiu dos pés de Sansone. Fez uma boa jogada, marcado por dois jogadores, conseguiu se livrar, deixou o Arnautovic sozinho, fechou o placar. O gol do De Silvestre também foi uma bela jogada, né? Um corta-luz do próprio Arnautovic ficou para ele na cara do gol. Enfim, bateu bem, tirou do goleiro. Enfim, no geral, acho o Cagliari mais uma vez me decepcionou muito. Esperava mais essa partida pelos jogadores que tem. Godin já jogando na zaga, né? Acho que deu até alguma segurança maior pro sistema defensivo, mas ainda assim muito abaixo do que eu acredito que esse time do Cagliari pode render. O Bologna, mais uma vez, bem na partida, jogando bem. É um time que tem uma intensidade de jogo muito forte. Mihailovic sabe explorar o elenco que tem, os jogadores que tem. E conquistou uma vitória muito sólida e merecida.
Me chamou a atenção o posicionamento do ataque do Cagliari. 5 impedimentos. Parece que está tendo algum erro de treinamento aí da equipe, não é possível. Toda vez que o Cagliari conseguia engatar um contra-ataque, João Pedro e Pavoletti geralmente estavam fora de jogo. Impressionante isso.
O que me chama a atenção, Vilásio, é que eles estavam meio que batendo cabeça em alguns lances, né?
Os dois juntos não deu certo.
Não deu certo. Assim, eu lembro que há algum tempo, quando teve data FIFA, a gente falou, né, no episódio que antecedeu a data FIFA, que seria uma oportunidade para Mazzarri treinar esse time, e tanto que eles voltaram e no primeiro jogo do retorno o Cagliari venceu. Eu acho que o Cagliari precisa de uma nova data FIFA para Mazzarri treinar esses caras, ajustar o que precisa ser ajustado. Acho que o sistema defensivo do Cagliari está melhor. Hoje é um time que já não toma tanta pressão e não deixa que a outra equipe crie tanto quanto antes. Mas
agora, tomou o segundo gol depois da expulsão, né?
Depois da expulsão, exato. Agora eu acho que ele precisa ajustar o ataque. Até porque João Pedro teve uma queda de rendimento nessas últimas rodadas, né? No começo ele começou o campeonato voando e agora deu uma reduzida. Então, eu acho que Mazzarri precisa ajustar agora esse setor ofensivo do time. Veja que João Pedro já está 3 rodadas sem marcar. O último ele marcou contra a Sampdoria, justamente naquela vitória por 3-1 no retorno da data FIFA. Então, precisa ajustar esse ataque para ver se o Cagliari consegue, porque precisa, né? Ver se consegue reagir, porque precisa reagir no campeonato.
Sem dúvida. A expulsão do Cáceres foi aos 45 do segundo tempo e o gol do Arnautovic com assistência do Sansone já aos 51 no apagar das luzes. Por isso que eu destaquei aqui que ele só sofreu mais depois da expulsão, já foi no finalzinho do jogo, o prejuízo podia ser maior. Agora teve uma escrita mantida, né? O Cagliari não vence o Bologna no Renato Dall'Ara desde 10 de janeiro de 2010. Nossa. Lá se vão 11 anos de jejum, seu Luan.
É uma marca importante para o Bologna. A expulsão do Cáceres foi um lance muito bobo, né? Nossa, desnecessário, uma agressão dentro da área. Final do jogo, a bola parada. Aí fica aquele agarra-agarra dentro da área que é normal, não, enfim, não precisava aquilo. O goleiro do Bolonha também pegou muito, viu? Ele, principalmente depois, né? Mais no final da partida, quando o Cagliari passou a pressionar, ele fez algumas defesas interessantes.
O Skorupski.
O polonês, né? Bom goleiro polonês.
Destaque no Cagliari, uniforme, terceiro uniforme belíssimo com azul celeste, hein? Lindo aquele uniforme.
Muito bonito mesmo.
E o clássico entre Roma e Milan, enfim, né? O time de Stefano Pioli fez uma boa partida, botou José Mourinho no bolso. Só depois da expulsão de Theo Hernandes é que o time da casa reagiu. Resultado, freguesia mantida. Última vitória da Roma sobre o Milan foi um 2-1 em 27 de outubro de 2019, Lô.
Escrita mantida e o Milan conseguindo vencer as partidas e seguir na cola do Napoli. Foi uma boa partida do Milan, teve Lazio.
Dessa vez convenceu.
A gente vinha falando isso, que o Milan estava vencendo alguns jogos, mas sem convencer muito. Dessa vez convenceu. Jogou bem, principalmente o primeiro tempo. Segundo tempo, a expulsão do Theo Hernandes, ainda muito cedo, né? Acabou complicando um pouco a vida do time de Pioli. Mas a verdade é que o Milan jogou bem, fez um bom primeiro tempo.
Foi aos 11 do segundo tempo a expulsão.
Foi aos 11 do segundo tempo, né? Isso. Ali no início do segundo tempo. Então, no primeiro tempo, fez aquele gol de falta do Ibrahimovic. Sei não, viu? Eu acho que Rui Patrício poderia ter feito melhor. Beleza, a bola foi forte, muito forte, mas foi no canto dele.
Eu também achei que ele meio que esperava que a bola fosse para um lado e não caiu no outro.
Exatamente. Ele esperava que o Ibrahimovic batesse por cima da barreira, acabou que o Ibrahimovic bateu forte, rasteiro, no canto dele. Ele deu um passo pro lado da barreira, pro lado direito, acabou tomando o gol. Acho que não foi um frango, mas eu vejo como uma falha do Rui Patrício, do bom goleiro português Rui Patrício, mas de fato o Milan merecia aquele gol. Já estava jogando bem, estava controlando a partida, criando chances, apertando o time da Roma. No segundo tempo a Roma melhorou, principalmente depois da expulsão, aí passou a pressionar muito, mas aí já tinha sofrido o segundo gol de pênalti. O Milan ainda chegou a fazer um gol, né, com o Ibrahimovic que acabou anulado, e a Roma pressionou, acabou fazendo um golzinho de honra lá no final, mas não deu tempo mais de reagir. Eu quero chamar a atenção do time da Roma, Evilásio. Pellegrini tem sido um jogador excepcional.
Decisivo.
Inclusive, em gols, eu estava vendo aqui que ele já igualou a marca dele de gols agora no início do campeonato, a marca que ele teve no ano passado. Ou seja, Mourinho conseguiu botar Pellegrini para fazer gol e ser participativo, muito participativo nos jogos. Ele tem jogado muito bem. Para mim foi o destaque da Roma nessa partida e vem sendo o destaque da Roma no campeonato, além do Abraham, né? O Abraham que nessa partida achei ele meio apagado, também estava bem
muito marcado, ele estava sem espaço, ele pegava na bola, viam dois em cima e tinha um na sobra,
que
Mourinho fez o esquema para pegar o Abraham.
Exatamente. E o destaque na defesa do Milan, eu quero destacar o dinamarquês Kjaer. Fez um jogo muito sólido, marcou muito bem. Sim, fez um trabalho defensivo excepcional para o time do Milan.
Clássico com cheiro de clássico, gosto de clássico e cara de clássico. Foram 11 cartões amarelos, um cartão vermelho e 32 faltas na partida. Parece que Pioli gosta desse tipo de jogo quente, né?
Gosta. É isso que eu ia falar. Foi um jogo muito pegado, né? Umas entradas duras, umas faltas para impedir contra-ataque. As duas equipes capricharam bastante no jogo mais físico, no jogo mais duro.
E aí, será que o Milan, a partir dessa boa partida e um clássico, vai se assentar e deixar de fazer apenas o resultado ali, a conta do chá para ganhar as partidas e ter mais confiança de seguir disputando ali palmo a palmo com o Napoli?
Para mim, o grande problema, e aí não só do Milan, mas fazendo uma reflexão maior, é o calendário, né? Vai ter essa semana agora mesmo, já tem Liga dos Campeões. Eu acredito que isso impacta muito no desempenho dos times nos campeonatos. inúmeras vezes a gente vê aí, não só no campeonato italiano, times que acabam tirando o pé mesmo em algumas partidas para se poupar, porque no final de semana já está jogando um, no meio de semana tem outro, e no outro final de semana já tem jogo de novo. Tem a parada para a data FIFA, que alguns jogadores conseguem descansar, mas outros estão representando suas seleções, então é um calendário muito complicado, e isso naturalmente tem influenciado muito no desempenho. Enfim, o time do Milan mostrou que pode ir além do jogo burocrático e, enfim, de fazer um gol e segurar, enfim, mas por causa do calendário eu acho difícil que consiga manter esse ritmo. É muito complicado manter esse ritmo de intensidade que o Milan teve contra a Roma com um calendário tão complicado quanto a gente está tendo agora, né?
E os desempenhos foram invertidos, né? Porque se antes o Napoli jogava um futebol vistoso e ganhava as partidas, o Milan fazia um jogo burocrático, mas conseguiu os 3 pontos, dessa vez foi o contrário, né? O Milan fez uma grande partida diante da Roma e o Napoli suou para vencer a Salernitana, apresentou muitas dificuldades sem Insigne e Osimhen.
Apresentou muitas dificuldades, foi um jogo mais duro do que eu imaginava. Principalmente defensivamente, a Salernitana me surpreendeu muito, porque não foi só a retranca, foi uma retranca consciente, e conseguiu segurar o Napoli por muito tempo. Eu acho que, como você falou, o Napoli sentiu muito a ausência de Osimhen e de Insigne, mas apertou. Tomou as rédeas da partida desde o começo. Agora, naturalmente, faltou ser mais incisivo.
Faltou qualidade,
é a palavra. Faltou qualidade, faltou ser mais criativo, de fato, para fazer uma jogada individual diferenciada, porque a Salernitana estava muito retrancada e o Napoli demorou muito para furar essa retranca, o que, de certa forma, é preocupante. Mas estava sem dos seus principais jogadores, então é compreensível. E o que importa são os 3 pontos, né? O time conseguiu fazer o gol, até meio chorado, né? A bola sobrou para Zielinski, mas venceu a partida. É o que eu já vinha falando, na temporada passada a gente viu um Napoli que em jogos como esse costumava perder pontos e isso acabou dificultando muito a temporada da equipe, mas nessa temporada o Napoli está vencendo jogos, mesmo jogos como esse em que enfrenta dificuldade, mas venceu e segue líder, muito líder na ponta do campeonato.
Ponto positivo é que, de novo, o sistema defensivo do Napoli não sofreu, né, com a Salernitana, apesar de ter dificuldade de criar na frente, só que a zaga continuou muito sólida. Agora sim, né, o time só apresentou resultado na frente quando Spalletti resolveu mudar a forma de atacar. Botou um centroavante mesmo, camisa 9, que é o Petagna, no lugar de Mertens. Mertens ainda sem ritmo de jogo, fez uma partida muito apagada. E Elmas que entrou no lugar de Lozano, e Lozano parece que sem Insigne não joga nada, né?
Não joga nada. Não conseguiu criar, não conseguiu produzir o que tinha que produzir. Para mim, a entrada do Petagna foi muito boa, porque de certa forma ficou um jogador lá na frente segurando a defesa, apertando a defesa. Isso. Porque os 3 jogadores da frente, eles são mais jogadores de lado, né? Não são jogadores de centro como é o Osimhen, e acabou que isso facilitou muito o trabalho defensivo da Salernitana, porque não tinha ninguém lá para segurar os defensores. A partir do momento que você passa a ter um homem de referência, você segura mais a defesa, e isso foi um ponto positivo, porque Spalletti deve ter percebido isso. E acabou que essa mudança, para mim, foi decisiva.
Eu fiquei preocupado com uma notícia, né? Porque, obviamente, Politano e Insigne não entraram em campo poupados. Tanto que depois que fez 1-0, ele ia colocar o Insigne no jogo e desistiu, o Spalletti. Só que Osimhen não. Eu pensei que ele também estava poupado, só que ele, na verdade, fez exames antes de o grupo viajar para Salerno, e foi detectada uma lesão muscular na perna direita, uma contratura, e ele acaba virando dúvida para a próxima partida. Pior, o jogo vai ser contra o Verona, que vem embalado, com o Simeone jogando muito, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o jogo do Verona, e Coulibaly foi expulso numa jogada desnecessária e só tem o Juan Jesus à disposição porque o Manolas também está contundido, está afastado. Então o Napoli vai ter dificuldade para marcar Simeone no próximo jogo e talvez ainda sem o Osimhen.
Pois é, vai jogar com a defesa remendada e isso é um problema. São dois desfalques importantíssimos. Coulibaly, a gente já vem
falando, né?
Um zagueiraço, um dos melhores zagueiros em atividade hoje no futebol europeu. E Osimhen, que dispensa comentários. Tem sido, para mim, o principal jogador do campeonato, jogando demais. Enfim, vamos torcer para ele se recuperar, né? Para pelo menos Osimhen se recuperar e entrar em campo aí nessa partida que vai ser importantíssima. O Napoli tem Liga Europa no meio da semana, né? Tudo bem que Osimhen não jogue e tal, é tranquilo, mas pro final de semana, pro Napoli é bom que ele jogue.
Pelo menos caiu uma escrita, né, Lu? O Napoli jamais tinha vencido a Salernitana em Salerno pela Série A.
Que escrita interessante.
Agora sim, só são 5 jogos pela primeira divisão, né?
Mas ainda assim é relevante, né? Em 5 jogos, enfim, uma equipe como a Salernitana tava mantendo uma escrita boa para ela.
Um clássico da campanha, né? O Napoli ganhou em 1º de setembro de 85 com Maradona pela Copa Itália e em 19 de novembro de 23 pelo grupo campano da extinta Liga Sud.
Nossa!
A última vez também que eles se enfrentaram pela Série A foi na temporada 47-48, né? Foi um 0-0 no São Paulo.
Então, mas ainda assim é relevante.
Muito relevante. E a Fiorentina fez mais uma vítima por 3-0, segundo 3-0 seguido, dessa vez com direito a hat-trick de Vlahovic, para piorar, sem vencer a 3 rodadas, o Spezia do combativo Thiago Motta entrou na zona de rebaixamento.
Primeiro eu vou começar falando do Spezia, Vilásio, que me decepcionou muito na partida. Aquele Spezia guerreiro e lutador de outros jogos, como a gente vem falando aqui, né, que apesar de perder e tal, joga, luta, consegue de alguma forma resistir, dessa vez não entrou em campo contra a Fiorentina. A Fiorentina massacrou o Spezia do início ao fim. Foi um verdadeiro massacre. 3-0 foi pouco para o volume de jogo da Fiorentina. Vlahovic, mais uma vez, foi impressionante por tudo, pela presença diária, pela movimentação, pela capacidade de finalização. É um jogador excepcional. Tem sido decisivo para a Fiorentina. Gostei da escalação do meio de campo armado por italiano. Eu acho que esse é o meio de campo, é o melhor meio de campo que a Fiorentina pode colocar em campo, com Bonaventura, Torreira e Castrovilli. Castrovilli ainda um pouco fora de forma, ainda com pouco ritmo de jogo, mas acho que fisicamente, se ele evoluir, esse meio de campo da Fiorentina vai embalar. Essa formação dele, acho que, enfim, ele continua fazendo revezamento, mas essa aí, para mim, tem sido a ideal dele, com a entrada de Odriozola na lateral no lugar de Venuti. Odriozola, que falhou, jogou mal aí algumas partidas, acabou indo pro banco, mas entrou nessa.
Entrou bem, viu?
Entrou bem e deu uma assistência para Vlahovic.
Isso.
Então, acho que aos poucos ele vai reconquistar a confiança do treinador. No mais, uma partida muito sólida da Fiorentina, atacou demais. Teve maior posse de bola, foram 27 tentativas de gol, 12 finalizações, nenhuma finalização do Spezia, então...
9 defesas no goleiro do Spezia contra nenhuma de Terracciano. Provedel, coitado, foi fuzilado no jogo.
Foi fuzilado, então foi um massacre, 3-0 foi pouco, o Spezia decepcionou muito em termos de rendimento em campo, não só pelo resultado, mas pelo que apresentou, na verdade pelo que não apresentou. E a Fiorentina está ali viva, brigando pelas competições europeias.
É claro que o Spezia está apenas na segunda temporada de Série A, mas ano passado empatou em casa por 2-2. E no Artemio Franchi foi o mesmo placar. A Fiorentina repetiu 3-0 do ano passado, Lu.
É uma boa escrita para a Fiorentina, que aquela Fiorentina do ano passado não quer dizer muita coisa, né? Aquele foi um resultado expressivo. Lá do Fiorentina desse ano, esse foi um resultado, eu diria, até que normal, pelo que a equipe vem jogando.
Gênua e Venezia não saíram do zero e continuam ali próximos ao Z3, na portinha da zona de rebaixamento, viu?
É o jogo dos porteiros, né? O jogo dos porteiros da zona do rebaixamento. Jogo duro. O Gênua, naturalmente, como se esperava, tomou as rédeas da partida. Tentou, no primeiro tempo até menos, mas no segundo tempo foi uma blitz, uma verdadeira blitz contra o Venezia. E o Venezia que retrancou. A gente tem falado dessa
linha baixa, né?
Totalmente, baixa, baixíssimo. Eles jogam, os caras fazem ali um muro na frente do gol e seja o que Deus quiser. Fizeram isso no final do jogo. O desespero do Gênua foi tanto de todo mundo ir pra cima que eu ainda pensei, meu Deus do céu, o Venezia vai acabar fazendo um gol aqui de contra-ataque, porque eles chegaram até a tentar criar alguma chance de contra-ataque, mas acabaram não conseguindo. O fato é que foi o final do tempo foi uma maluquice. O final do jogo foi uma maluquice. Uma pressão absurda do Gênua, atacando de toda forma, cruzando, chute de fora da área. Tentava de todo jeito, mas não conseguiu furar esse bloqueio do Venezia. O Venezia aqui, desses times que estão aí brigando na parte de baixo da tabela, é o que tem a melhor defesa, sofreu 17 gols, que é um número alto, mas para as equipes que estão brigando ali pelo rebaixamento, é a melhor defesa. E fez apenas 8 gols no campeonato, é o pior ataque da competição. Em 11 jogos, você fazer apenas 8 gols é um número que diz muito sobre esse time do Venezia no campeonato.
A preocupação é do Catenaccio, né? Que é aquele estilo italiano anterior, né? Que já está em desuso, que é fecha tudo, bota o ônibus na porta da defesa e tenta ver a sorte no contra-ataque. O fato é que, para mim, assim como eu falei do time de Mazzarri, o time de Ballardini tem o mesmo problema, né? Teve chance e não acertou a pontaria. 4 finalizações a 2, 19 tentativas de gol contra 6 e chutes de fora foram 9. Eles tentaram aí furar o bloqueio com chute de longa distância e não acertaram o alvo, viu? O Destro não fez, inclusive, uma boa partida, o Pandev cansou e foi substituído. Precisa outra equipe que precisa ajustar a forma de atacar.
Precisa. Destro, para mim, Vilazzi, foi muito bem marcado desde o início do jogo. O Venezia percebeu que tem sido o principal jogador de ataque do Genoa, então anulou Destro na partida. Fato é que, principalmente no segundo tempo, eu senti um nervosismo na equipe do Genoa. Na equipe de Ballardini.
Ansiedade, né?
Ansiedade,
de fazer o gol.
É compreensível porque precisa do resultado e, enfim.
Jogava em casa,
a torcida pressionando. Então, enfim, os jogadores eles estavam ali mesmo naquela para mostrar que eles estavam tentando, que eles estavam lutando, mas teve muito nervosismo. Eu falei, né, no comentário que o Genoa tentava de todo jeito, cruzamento, chute de fora da área, e desse chute de fora da área eu percebi que às vezes os jogadores chutavam mais porque, pô, vou arriscar daqui, vou chutar, mas às vezes...
De qualquer jeito,
podia ter explorado um toque de bola, uma virada de jogo, uma forma de furar a defesa, de jogar entre as linhas do Venezia, acabou que o time não conseguiu e amargou esse resultado, um empate com sabor de derrota pro Genoa.
Outra surpresa no campeonato que se mantém é o Empoli, né? De virada, surpreendeu o Sassuolo, que vinha de 2 vitórias seguidas em pleno Mapei Stadium. O Empoli voltou a jogar bem, a ser consistente e mereceu o resultado, viu?
Mereceu o resultado. Até quando tomou o gol no primeiro tempo, ali no final do primeiro tempo, foi um gol contra, né?
Isso.
Já estava bem, viu? Eu arrisco dizer até que melhor do que o Sassuolo na partida. No segundo tempo, achei que o Sassuolo voltou até melhor. Acho que mais confiante, porque estava ganhando a partida. Mas o Empoli não desistiu de lutar em momento algum. E conseguiu uma virada, ao meu ver, impressionante, né? Não desistiu, continuou tentando. É um time que a gente vinha falando, né? Não é aquele time que está surpreendendo porque joga fechadinho ali e tal, explora contra-ataque. Não, é um time que cria, que busca, que não se entrega, joga com intensidade, não fica retrancado, procura segurar a bola quando pode e tenta fazer gol. Tanto é que foi muito equilibrado, né? O Sassuolo teve 15 tentativas de gol e o Empoli teve 14. Finalizações foram 5 do Sassuolo contra 6 do Empoli. Ou seja, é um time que não fica atrás esperando o adversário jogar, não. É um time que joga, que busca o jogo e foi premiado por isso. Foi premiado por não desistir da partida. Tentou e conseguiu uma virada impressionante e decepcionante para o Sassuolo, né? Que venceu a Juventus e agora esperava embalar, mas não conseguiu.
E o que é Pinamonte, hein? Esse menino tá jogando muita bola. Será que a Inter vai deixar ele lá no Empoli emprestado ainda?
Acho que não, viu? É o que eu falei, eu venho falando. Eu acho que Pinamonte, quando voltar pra Inter, vai voltar com outro status. Porque tá jogando demais, demais. Sendo realmente decisivo pro Empoli no campeonato.
Por falar em Inter, a Inter teve Correa de volta contra o Udinese e ele foi o cara que fez os dois gols da vitória. Para mim, um jogo tranquilo, viu? Para a equipe de Simone Inzaghi, sobre os comandados de Luca Gotti, que estão já a 8 rodadas sem vencer, Luan. A Udinese caiu muito pelas tabelas.
Caiu demais. Teve aquele bom início de campeonato, mas depois, meu amigo, foi só derrocada. Correa jogou junto com o Dzeko, né? A gente falando que era um, era outro, que dizer que seria banco.
Inzaghi tá ouvindo Pizza Roxa.
Tá ouvindo Pizza Roxa, mas os dois jogaram juntos, até porque Correa não tem a característica de Dzeko, né? De centroavante, aquele 9 clássico mesmo, jogador que joga lá na frente e tal. Ele é um jogador que, beleza, faz essa função, mas joga também pelos lados do campo. Tem essa característica. Então, os dois jogaram juntos e para mim funcionou a dupla. A Inter jogou muito no primeiro tempo, criou e tal, mas a Udinese conseguiu se segurar, mas na segunda etapa não teve jeito. Correa fez os dois gols.
O primeiro numa jogada individual belíssima, hein? E a Udinese não conseguia parar o cara.
Não
conseguia. Ali alguém tinha que dar um toco logo, antes não, foi deixando ele avançar, entrou na área e fez o que quis com a zaga da Udinese.
Fez o que quis com a Udinese.
O gol da rodada pra mim, viu?
Eu prefiro do Simeone.
A gente vai falar já.
Vamos, falaremos já. Prefiro do Simeone. Correa tem... Enfim, tem jogado demais pela Inter. Eu me surpreendi porque quando Inzaghi pediu ele pra Inter, né? Do time dele da Lazio, eu falei, pô, será que era a melhor escolha? O cara tem Luiz Alberto, Milinkovic-Savic, que ele poderia ter pedido, enfim. Mas Correa acho que ele melhorou muito o nível dele na Inter, talvez até por jogar com jogadores até de melhor qualidade, que apoiam mais ele, tem sido realmente decisivo. E é um jogador que, inclusive, para mim, pode até brigar por titularidade na seleção da Argentina.
E botou o Lautaro Martínez no banco, né?
Eu acho que o Lautaro foi mais poupado nessa partida. Tem Liga dos Campeões no meio da semana. Inzaghi preferiu dar uma segurada.
Quem tá fazendo a temporada também muito boa, novamente. E com esses dois jogadores, né, que lembrava muito aquele esquema com Lautaro e Lukaku, que foi Correa e Dzeko, é o Brozovic, né? O Brozovic deitou e rolou no meio campo.
Deitou e rolou no meio do campo. Tem jogado demais também. Brozovic, que de vez em quando ele acaba jogando até de ala esquerda também, né? Enfim, é um jogador polivalente que Inzaghi pode contar e tem jogado demais. Quero destacar também Dumfries.
Assistência no segundo gol.
Assistência no segundo gol, que de certa forma não tem deixado o torcedor da Inter sentir muita falta de Hakimi, né? Que acabou indo pro Paris Saint-Germain. Tem jogado bem, tem feito bons jogos, tem sido bem consistente ali na ala direita.
É verdade. E mais uma escrita, né? A última vitória da Udinese no Giuseppe Meazza contra a Inter foi um 3-1 em 16 de dezembro de 2017. Quase 4 anos.
Quase 4 anos. Muito tempo, mas também com esse time aí, eu acho que vai demorar um pouquinho para vencer.
Quem segue embalado é o Torino de Ivan Juric, que deu um banho na Samp de Davessa, que segue sem conseguir ajustar o time, levou a segunda derrota consecutiva, O Toro vai bem no campeonato, uma grande surpresa, viu?
Muito bem, vai muito bem, Evilásio. Enfim, é um time muito ajustado. Ivan Juric tem se mostrado, não só nessa temporada, mas nas temporadas anteriores com o Verona, se mostrado um bom treinador. Ajustou essa equipe, que no papel é um bom time. Como você falou, foi um banho, dominaram do começo ao fim, mais posse de bola, mais chances criadas. Deu um baile, realmente deu um baile, jogou demais defensivamente e ofensivamente. Foi a melhor equipe, foi um 3-0 construído, trabalhado. Me chamou até a atenção que nesse jogo, talvez até explorando essa dificuldade de dar versa de conseguir ajustar a Sampdoria, principalmente até o setor defensivo, me surpreendeu. O Torino foi mais produtivo, foi mais criativo na frente, explorou muito os espaços deixados pela Sampdoria e acabou construindo um resultado folgado, que eu acho assim, que se comparar os dois times no papel, não era para a Samp tomar um 3-0 dessa forma, não.
Agora também a Samp não vem a reclamar da expulsão do Adrian Silva, que foi realmente discutível, só que o jogo já estava 2-0 quando ele foi expulso, né?
Sim, já estava ali, foi não foi um lance decisivo para o placar, não. Já estava 2-0, o baile já estava armado. Não mudou nada para Sampdoria. Na verdade, dificultou mais, mas não foi decisivo, não.
E, novamente, né, ele, o D'Aversa, não escalou o Caputo de cara, né? Foi de Quagliarella. Na partida anterior, a gente tinha falado, ele botou o Quagliarella no banco, usou o Caputo e o Gabbiadini. Na outra partida, tinha sido o Gabbiadini no lugar do Caputo, junto com o Quagliarella. Agora, foi o Quagliarella sozinho, em um esquema muito retrancado, de 3-4-2-1, não adiantou, né? Levou 3 na sacola.
Não adiantou porque ele chamou muito o Torino pro campo dele, né? Ele jogou com a linha baixa e o time muito jogando praticamente quase todo mundo atrás da linha da bola. Pra que um negócio desse dê certo, tem que ser muito bem feito, e eu acho que não foi o caso da Sampdoria. Na verdade, a Sampdoria, pra mim, tem qualidade pra não precisar jogar dessa forma. Eu acho que esse esquema meio retrancado, ficou claro que não deu certo, e eu espero que D'Aversa reveja isso, porque muitas vezes é melhor você jogar mais na frente e botar seu time mais pra frente e empurrar o outro time pra defesa dele do que ficar chamando o adversário pro seu campo e pra jogar perto da sua área.
O Toro não vencia a Sampdoria desde 3 de abril de 2019, foi um 2-1 dentro de casa.
Mais uma escrita quebrada.
Agora sim, vamos falar do Verona, de Igor Tudor. Que vitória linda sobre a Juve, que acumulou a segunda derrota seguida e se distancia cada vez mais do pelotão da frente. Forza Verona!
Pois é, Vilas, eu quero destacar aqui a falha do brasileiro Arthur no primeiro gol, né? Que novamente falhou, se eu não me engano foi contra o Empoli, né, a falha dele. Naquela vitória por 1-0 do Empoli na casa da Juve, agora o jogo foi fora. Arthur falhou demais, deu um passe ali equivocado, a bola acabou ficando para Barak, que finalizou. O goleiro Chesney pegou, mas na sobra Simeone, como bom centroavante, estava no lugar certo, na hora certa, abriu o placar. Logo no começo da partida, e aí aproveitou a Juve meio ainda desnorteada com o gol e acertou uma finalização que foi para mim o gol da rodada, um chute de fora da área no ângulo, belíssimo, um chute, uma jogada plástica, um gol antológico, para mim o gol da rodada, mérito totalmente dele. No primeiro gol, eu acho que o mérito tem que ser dado para a jogada do Barak, que estava também bem posicionado, ficou ligado na jogada, se não tivesse ligado poderia não ter pegado a bola, mas conseguiu pegar, finalizou bem e a bola sobrou para Simeone, mas o segundo gol é o mérito total dele, que acertou uma finalização belíssima. A Juve não conseguiu reagir, sem criatividade, né? É a Juventus que a gente tem visto no campeonato, na verdade. Uma Juve sem muita criatividade, uma Juve que ainda está meio bagunçada. Principalmente esse setor ofensivo, criativo da Juve, mesmo Dybala, para mim, tentou muito, foi o melhor jogador da Juve na partida, tentou muito, acertou inclusive uma bola belíssima, uma finalização na trave, um chute cruzado ali na entrada da área, e no geral, mesmo com o Dybala tentando e lutando, o time não conseguiu reagir e produzir muito. Conseguiu marcar o gol ali no, no, mais no final da partida com o McKinney, mas não fez por merecer o resultado, não. Para mim, a vitória do Verona foi justa, bem construída, e mereceram muito o resultado desse time de Igor Tudor, que tem surpreendido muito positivamente.
Enquanto o Barak e Simeone continuam jogando muito na equipe do Verona, chamou atenção para mim por que Allegri não escalou Locatelli e botou Arthur no jogo. Foi exatamente aí que começou a vitória do Verona.
Pois é, eu imagino que Allegri tenha poupado o Locatelli para o meio de semana, né, para a Liga dos Campeões.
Mas por que não os demais, que ele entrou com o time que ele vem jogando, só o Locatelli que não entrou?
Pois é, só se Locatelli tivesse com algum problema físico, que não, enfim, não me parecia.
Não estava, ele entrou no segundo tempo?
Entrou no segundo tempo e melhorou, né? E melhorou muito o jogo da Juventus. Mas enfim, Arthur, não só pela falha, Arthur não tem conseguido jogar bem na Juve, não, viu? Tá decepcionando demais. E, enfim, Locatelli, que vinha sendo o principal jogador do meio de campo desse time da Juventus, a gente vinha falando, né, tanto por fazer gol, mas principalmente por ajustar, né, por ser aquele jogador que pega a bola na defesa e faz a ligação com o ataque, por segurar, ajudar na proteção da defesa, por dar o apoio ao ataque. A ausência dele foi muito sentida na partida.
A ausência mais sentida, que também para mim foi determinante, foi o Chiesa, mas uma boa notícia para os torcedores da Juve: ele teve uma lesão muscular, mas já está curado e deve voltar a campo no meio de semana, mas com certeza na próxima rodada do Calcio ele já vai estar à disposição de Massimiliano Allegri.
É um jogador que faz muita falta, faz realmente muita falta a esse time da Juventus. Para mim é quem dá a intensidade ao ataque da Juventus, é Chiesa.
A mola de propulsão do ataque da Juventus. Quando ele não joga, o time fica apagado. Parece que não tem saída, né?
Pois é, parece que não tem saída. Faz muita falta.
Para fechar, seu Luan, vamos falar do jogaço entre Atalanta e Lazio, com empate heróico de De Roon no apagar das luzes aos 49 do segundo tempo. Que jogo intenso! E o Maurizio Sarri saiu dando bico lá nas placas de publicidade depois de tomar um empate, viu?
Foi para Sarri, foi um banho de água fria. Até porque o time dele mostrou mais intensidade. Fez um bom jogo contra o bom time da Atalanta. Fez uma boa partida, conseguiu segurar bem a Atalanta. Explorar os espaços que a Atalanta deixa. Fez um jogo inteligente. E é aquela coisa, abriu o placar, tomou empate. Desempatou, ficou na frente de novo e acabou sofrendo empate no final da partida, que foi realmente decepcionante. O fato é que foi um jogaço, as duas equipes muito bem na partida. Para mim, a Atalanta é melhor em muitos momentos, até porque a Atalanta é um time que cria mais mesmo, que normalmente assume as rédeas da partida. Fez isso nessa partida, mas a Lazio não ficou só esperando, não. Criou também, tentou... lutou, explorou os espaços, como eu falei. Acabou que, para mim, no final das contas, eu também não acho que a Atalanta merecia perder o jogo, não.
Não.
O gol no final fez jus ao que a gente viu ao longo do jogo.
E, para mim, também, né, o Zapata fez uma boa partida, novamente. Ele entrou de titular, Muriel ficou no banco. Mas eu tô ficando impressionado com o futebol que o Pedro tem apresentado da Lazio. Bem diferente daquele Pedro apagado da Roma.
Bem diferente, está sendo protagonista. O ambiente meio conturbado e as bagunças da Roma dificultaram muito. A Lazio é um time mais arrumado, ainda que com dificuldades, Sarri esteja tendo dificuldades para conseguir manter uma regularidade, é um time mais ajustado. E Pedro tem rendido muito, realmente tem surpreendido muito nesse ataque. E é um jogador já muito experiente, né? Pedro é um jogador de 34 anos, fisicamente não é aquele Pedro do Barcelona, mas tem conseguido jogar em bom nível nesse time da Lazio.
E engraçado que esse confronto sempre tem muitos gols, mas sabe quando foi o último empate entre Atalanta e Lazio em Bergamo?
Quando?
3-3 em 17/12/17, um palíndromo.
Porra, tem tempo. Mas é um jogo que costuma ter muito gol mesmo. São duas equipes muito ofensivas. O confronto entre o time de Gasperini e o de Simone Inzaghi, quando era treinador da Lazio, eram jogos que costumavam pegar fogo de gol, né? Um jogo muito, com muitos gols. Também duas equipes muito ofensivas. Sarri manteve essa ofensividade da Lazio, ainda que precise fazer alguns ajustes.
Vamos agora saber, então, os jogos da 12ª rodada.
A 12ª rodada começa na sexta-feira, às 4h45 da tarde, com Empoli e Genoa, e também é a única partida do dia, já fecha a sexta-feira. E no sábado, às 11 da manhã, tem Spezia e Torino. Às 2 da tarde, a bola rola para Juventus e Fiorentina. E às 4h45 tem Cagliari versus Atalanta. Fechando o sábado e partimos para o domingo às 8h30 da manhã, quando Venezia encara a Roma. Às 11h teremos Sampdoria e Bolonha e Udinese e Sassuolo. Às 2 da tarde, a Lazio pega a Salernitana e o Napoli enfrenta o Verona. Às 4h45, fechando a rodada, tem o clássico della Madonnina entre Milan e Inter. Jogão.
Vamos palpitar, Luan?
Vai pegar fogo essa rodada, viu?
Vai pegar fogo. Vou começar com um joguinho de leve aqui. Empoli e Genoa.
Empoli e Genoa, pelo que vem apresentando, eu acho que o Empoli vai vencer essa partida. Pinamonte sofreu ali uma lesão no final, não sei se preocupa, mas se ele estiver em campo, acho que o Empoli vence 2-1.
2-0, Empoli. Spezia Torino.
Jogo muito difícil para o Spezia, que precisa reagir, mas é o Torino muito bem no campeonato. Mas eu vou de zebra nesse jogo, viu, Vilas? Eu acho que o Spezia vence, 1-0.
Eu vou de 1-0 também, mas ao contrário, Torino.
Até porque eu tô no fundo do meu coração, eu tô torcendo para esse time de Thiago Motta reagir no campeonato.
E o Juventus Fiorentina, sua viola vai surpreender de novo?
Clássico! Clássico, acirradíssimo. Eu acho que a Viola vai surpreender, até porque a Juventus vai vir cansada do meio de semana, da Liga dos Campeões, já tá cabisbaixa. Eu vou de zebra nesse jogo. 2-1 Fiorentina.
Pra mim dá empate, viu? 2-2. Cagliari Atalanta.
Jogaço. Cagliari muito mal no campeonato, Atalanta ainda irregular, mas eu acho que a Atalanta vence esse jogo. 3-1.
Eu acho que dá Atalanta também. Você deu o placar que eu pensei. 2-1 Atalanta. Venezia-Roma.
Vamos ver se essa defesa do Venezia consegue segurar a Roma. Mas eu acho que a Roma vai vir muito ofensiva. O time está mordido. Com os resultados ruins das últimas rodadas, eu acho que a Roma vence. 2-0.
Eu acho que dá Roma também. 3-1. Sampdoria-Bolonha.
Um jogo interessante, a Samp muito irregular no campeonato, o Bologna bem, mas em casa eu acho que a Samp vence, viu? 3-2.
Eu vou de 1-1 nesse jogo. Udinese e Sassuolo.
Dois times regulares, a Udinese numa sequência muito negativa, Sassuolo vence, aí quando a gente acha que vai vencer, perde, aí quando a gente acha que vai perder, ganha. Mas nessa, eu vou de empate nesse jogo, Vilas, 1-1.
Eu acho que vai acabar o jejum de 8 rodadas da Udinese, 1-0. Lazio Salernitana. Será que a equipe de Salerno vai também causar problemas para a equipe de Maurizio Sarri?
Ah, eu acho que não. Acho que não. Jogando em casa, acho que a Lazio vai vencer até tranquilamente. 4-1.
4-0. Napoli-Verona. Napoli sem o Koulibaly, talvez sem o Osimhen. Verona embalada, e aí?
Bom jogo, mas o time de Spalletti não tem demonstrado muita instabilidade, não. Acho que vai vencer. É um jogo duro, com certeza, mas eu acho que vai vencer. 2-0.
1-0. Clássico della Madonnina, Milan Internazionale. E aí, Luan, tem como palpitar nesse jogo?
Jogaço, jogo da rodada. Vai pegar fogo. Por tudo, eu acho que esse jogo vai ser empate. Eu vou de 2-2. Acho que vai ser um jogo duríssimo, muito equilibrado. As duas equipes indo para cima. Alguns clássicos aí que a gente tem visto têm sido até um pouco retrancados. Mas eu acho que esse jogo vai ser um jogo de duas equipes que vão para cima, vão tentar resultar. Até porque a Inter precisa tirar essa diferença, que hoje é grande. A Inter é a terceira colocada com 24 pontos e são 7 a menos do que Milan e Napoli. Então precisa tirar esse resultado. mas o Milan não vai entregar resultado à toa, então eu acho que fica no empate, 2-2.
É, e o time de Pioli tem mostrado gostar de jogo quente, né? De jogo duro, clássico principalmente. Só que mesmo assim, eu acho que ele vai ter a primeira derrota. 1-0 para a Inter.
Zebraça seria, né?
Zebra não, né? Milan e Inter, lá no San Siro.
Então. É, jogo duro, mas eu acho que o Milan, até pelo que vem fazendo no campeonato, é levemente favorito aí no campeonato, nesse jogo.
É isso aí, então, Luan, chegamos ao final do 9º episódio da 2ª temporada do podcast Pizza Roxa. Até a próxima semana.
Valeu, Vila, valeu, Luan. Tchau, tchau, até a próxima.
Valeu, galera, valeu, Vila, até a próxima.